apesar de eu não estar em transe mediúnico ostensivo, eu prefiro, por ser um dia de reflexão, como toda terça, a quinta igualmente, nós acabamos de ter no salão ao lado uma reunião mediúnica de enfermagem espiritual. Há muitos sofredores na sala e o estado de espírito dos benfeitores espirituais é de contrição. Então, por conta disso, eu prefiro ficar isolado para ficar mais receptivo ao que eles querem que eu diga e interferir menos eu mesmo e sofrer menos interferência também de vocês encarnados, mas dos desencarnados igualmente na sala. O único ponto que eles pediram que eu começasse a falar, é só isso que eu tenho em mente, é a questão de nós, por esse estado de espírito e contrição, levarmos mais a sério, sem paranoia, sem angústia, sem autoflagelação psicológica, o propósito de felicidade num sentido profundo. Ou seja, vejam que, em princípio, já soa a um paradoxo. Como nós podemos estar mais felizes num padrão psicológico de contrição? Se nós estamos mais introspectivos, se nós estamos menos alegres, esse plano físico de existência é de um plano de muitas contradições, de conflitos. Sobremaneira, se nós nos colocamos a serviço do bem, há conflitos quando estamos no mal, igualmente, porque as pessoas no plano das experiências tão só egoicas ou mesmo malevolentes, elas sofrem ataques muito mais severos umas das outras, sem muita proteção das forças do bem. Mas existe também um acirrar das forças da desagregação em direção àqueles que se decidem, ou aquelas se decidem autenticamente, ou seja, no nível profundo, emocionalmente, não só intelectualmente, como eu sei que é a proposta da maior parte de nós aqui congregados e também dos que desencarnados, boa parte estão conosco desses desencarnados com esse mesmo propósito. Entender então que a felicidade é um desafio, é um trabalho a realizar, um esforço. E que, embora se diga a felicidade é um direito, um dever, que é a frase, vamos dizer, o lema fundamental que a gente conhece de Eugênia, ela quer dizer que a felicidade é, como ela disse em outras ocasiões, um termômetro, mas não um objetivo. É um grande engano, lei do engano, como se fala classicamente, a gente supor que a felicidade é uma meta, porque ela é simplesmente uma sinalização. A gente não vai buscar, seria o equivalente ao uso de drogas, buscar simplesmente um estado de felicidade pelo estado de felicidade. Em diversas tradições espirituais, isso foi apontado como um dos maiores equívocos a que um indivíduo pode confiar no processo de legítima ascese, de genuíno processo de espiritualização. Então, nos cabe entender que o nosso objetivo não é sentir o estado de graça, sentir a felicidade, mas sim nos comprometer a estarmos mais voltados para objetivos vocacionais. O que nós intuímos sejam os desígnios de Deus a respeito de nossas pessoas. Se nós realizamos em todas as áreas de nossas vidas o que a cada momento vamos intuindo deve ser feito, nós vamos alcançando aquele padrão de estabilidade. Não buscar estado de graça, vocês compreendem a diferença? Não um estado de pico, a situação que é extraordinária, que foi assim chamada, essas experiências de pico, por Abraham Maslow. Nós não vamos buscar estar excitados o tempo inteiro. A euforia, que é equivalente a um estado de torpor, ou seja, o efeito de uma droga, mesmo que seja um estado gerado pelo nosso próprio corpo, por hormônios, as drogas endógenas, estaremos fora de uma percepção realista de nós mesmos e dos outros. Isso não tem nada a ver com uma postura suspeitosa com nós mesmos e para com os outros também. Porque pessoas presumem, isso é muito comum, que o estado de suspeição, de pessimismo, de... eu estou virando aqui um pouco essa luz. Wagner, é possível reduzir a luz desse monitor? Eu estou girando para cá. Pronto, já resolvi. Não precisa vir não, filho. Então, algumas pessoas presumem que o estado de suspeição, de pessimismo, de dúvida e de precaução no sentido de não prudência. Prudência é necessário, lógico. É um estado de responsabilidade, de estar alerta, vigio para os perigos previsíveis. Não, não é isso. Mas o estado de precaução que indica esperar o melhor, o pior. Há pessoas que se posicionam na vida aguardando. E está tudo muito bem. Até se diz isso, né? No vernáculo. Está tudo muito bem. E vai acontecer alguma coisa. De jeito nenhum. Não devemos estar nesse estado de espírito. Não só porque existe o potencial atrativo da mente, mas porque no nível subconsciente começamos a gerar, a condicionar as nossas atitudes para provocar ou propiciar acontecimentos negativos com nós mesmos e com terceiros. As escolhas começam a ser truncadas, etc. Lembrar que estamos na casa de Maria Santíssima. Eles me disseram, por um momento rápido, quando eu vinha, né, para cá, no trajeto, eu pedi um pouco de silêncio, que me concedeu muito, de muito boa mente, que nós nos concentrássemos, nem que fosse não um momento de transmitir informações, mas sim em reflexões mântricas. Os estados meditativos oracionais muitas vezes são assim, e muito efetivos quando são assim, meditarmos. Maria Santíssima representa o lado mãe de Deus, infinita bondade, que nos quer a felicidade hoje. Se nós aguardarmos que tal ou qual evento ocorra em nossas vidas para sermos felizes, isso já é um jargão, não é? Da psicologia de êxito, é um clichê também na literatura espiritual e é uma matriz conceitual muito batida nas tradições antigas. Jesus falou que nós não turbássemos o nosso coração e que cada dia trouxesse o seu cuidado. Portanto, nós devemos sim ter o horizonte temporal de fazer o planejamento de nossas vidas. Toda pessoa faz isso, quer tenha passado por uma escola de administração ou não. O bom de termos acesso a essas informações, como planejamento estratégico, é um tipo de linguagem que eu estou acostumado desde o berço, porque meu pai biológico é dessa área, não é? Formado em economia, mas trabalhou muito ensinando na faculdade de administração, planejamento estratégico das empresas. Agora, traduzamos isso para as nossas vidas. Todos nós fazemos programáticas existenciais em diversos âmbitos de nossas vidas. Se não fazemos conscientemente, faremos inconscientemente. E se fazemos inconscientemente, fazemos de modo atabalhoado, de modo inconsistente, sem fazermos uma observação judiciosa de nossos recursos reais, das possibilidades que nos estão ofertadas para tomarmos decisões que sejam responsáveis. Pensar, então, quando Eugênia fala essa mensagem, se eu não me engano, foi publicada hoje, mas desculpem se não foi publicada hoje, vai para ser publicada amanhã, sobre o futuro. Vocês viram que coisa linda que Eugênia falou sobre o futuro? Já foi publicado? Anderson, você pode falar ao microfone, ou o Wagner, o diretor e co-diretor, não é? Dos bastidores, se algum de vocês leu e pode confirmar, foi publicado, não é?
Foi.
Então, Eugênia fala sobre isso, de nós. Quem respondeu foi o Andrezinho?
Anderson.
Anderson, Obrigado, Anderson. Nossa, confundi sua voz com a de Andrezinho. Que bom. Isso é interessante, essa metáfora. Eu estou usando um sistema de amplificação de voz, embora baixo aqui no monitor de áudio, né? Isso é bem uma metáfora. Já já a gente volta ao tema de agenda do futuro. Do que acontece conosco só porque eu estou ouvindo a voz um pouco alterada, só porque eu não estou vendo a pessoa. Veja como é fácil de confundir a pessoa, não é? Em todas as nossas percepções isso ocorre, e ocorre o tempo todo. Nós julgamos que nos vemos uns aos outros com clareza, e isso é, essa ilusão é muito comum, né? Eu comecei a perceber como essa ilusão é forte, sobremaneira, à medida que a experiência em contato com pessoas e o desenvolvimento das faculdades mediúnicas foram se dilatando. As faculdades foram se dilatando pelo desenvolvimento natural do tempo, né, do exercício. E é curioso, quanto mais ignorante uma pessoa é, quanto mais presunçosa é uma pessoa, e é muito comum que pessoas com mais inteligência ou mais cultura caiam nessa pretensão de superioridade, mas a gente imagina que está sacando as pessoas e não está sacando nada. Normalmente a gente ensaca a nossa própria projeção psicológica. Afora, quando os nossos mestres espirituais, e eles mesmos, e não nossas fantasias, nos revelam alguma coisa. Então, é muito bom esse estado aqui, não é? Que eu não estou incorporado para poder sofrer uma falha de percepção dessa e comentar com vocês. Poderia passar batido, ah, tá certo, foi Anderson, e não Andrezinho. Não, mas espera aí, por que não aproveitar isso? Nós podemos aprender, principalmente com os nossos erros, depois com os erros das pessoas, para acertar mais. Se a gente justifica, como foi que é natural que eu tenha atrapalhado porque estou com amplificador de voz. Pois é, e a gente erra assim, mesmo olhando para a pessoa, mesmo ouvindo a pessoa. Por isso é que, na dúvida, é bom perguntar, como eu fiz agora, não é? Então, em que momento houve a experiência do reconhecer a falha da percepção? Eu fiz questão, a pedido dos espíritos, de verificar quem é a pessoa, não é? Por que nós não fazemos essa checagem de dados? Eu vou perguntar, vão pensar que eu sou bobo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Por exemplo, tinha alguma importância se a voz era de Anderson ou de Andrezinho agora? A menor importância, não é verdade? Mas essas situações prosaicas nos trazem problemas de raiz muito importantes a nós estudarmos, como eu estou fazendo aqui agora. Por exemplo, outra situação que ocorreu nessa semana e que Eugênia pede para traduzir. O texto de Eugênia é uma súmula sobre o futuro. Tudo bem, façamos a nossa parte, nos planejemos, nos esforcemos, estudemos, trabalhemos, ótimo. E nos confiemos à graça de Deus, invocando-a sistematicamente. Mas o assunto que foi trazido a lume nessa semana em contato com um grupo de vocês, que são três pessoas de uma família biológica, e elas são muito familiares do espírito também. Muitos de vocês vivem essa felicidade, isso é uma felicidade na Terra, é uma forma de felicidade real. Real, isso não é uma felicidade ilusória. Quando nós estamos com famílias biológicas, que são espirituais, ou componentes da família biológica, mas, por exemplo, essas três pessoas se sentem da família biológica e da espiritual, mas elas não consideram outros elementos da família biológica, até onde eu conheço, como parentes espirituais. Então, entre si, essas três se sentem muito ligadas espiritualmente umas às outras, mas não tem o mesmo em relação a outros componentes de sua parentela biológica. Todos nós temos essa percepção, não é? Alguns parentes biológicos são mais ligados ao nosso campo de afinidades, outros menos. E há famílias que são compostas de verdadeiros desafetos de outras vidas encarnados. Há famílias que são compostas por grandes amigos de diversas existências sucessivas. Eugênia pede para voltar mais um pouco essa questão do erro. Prestemos atenção assim, não menoscabemos os nossos erros. Um errinho pequeno, não é? Não é para ficar paranoicos, mas Eu perguntei a ela por que que ela se estendeu tanto pedindo, não é? Que eu falasse. Estendeu, quero dizer, pedindo que eu falasse. Sou eu que estou falando. Sobre esse assunto do microfone, não é? De quem falou o microfone. Ela disse, pois, por isso mesmo. As pessoas cometem erros graves e começam só a procurar culpas em terceiros ou em situações externas. E não em perceber como, por exemplo, o ouvido humano na minha situação aqui é limitado. E como, por exemplo, eu poderia perguntar, como perguntei, é de fato o Andrezinho, é Anderson mesmo que está falando, Andrezinho, porque pareceu a voz de Andrezinho. Então, Anderson voltou, sou eu, Anderson, não é? Mais ou menos essas palavras. Por que não checarmos mais os dados que nós consideramos indiscutíveis? A gente faz mapas da realidade sobre os outros, sobre nós mesmos, sobre planejamento de vida sem checar, amigos, porque às vezes são pressupostos de verdade. Tão importantes para a gente é o inverso dessa situação, que é bem simples e totalmente descartável, não é? Não é isso mesmo? Pois é, de fato. Qual a importância? Quem foi que falou aqui agora e se ouviu a voz de uma pessoa ou de outra, desde que a informação tenha chegado, não é isso? Mas o que acontece com informações importantes é que a gente para de checar, porque é tão assustador a gente só cogitar que pode estar errado, que a gente prefere não questionar. Então nós começamos a fazer um trabalho de auto-hipnose, de lavagem cerebral com nós mesmos, e procuramos pessoas e ambientes que estimulam isso. Eu não quero questionar Jesus, é verdade, Jesus é o caminho, eu sou de Jesus, eu não quero, não, não, não posso pensar nisso, é o Satanás, chega, sai daqui, sai de perto, não quero pensar, não quero pensar, não quero questionar. Mistério da fé, minha filha. Da mesma forma, uma pessoa que vive a descrença de forma sistemática, eu não quero prova, não adianta, não acredito, tem marmelada, tem alguma coisa aconteceu, não acredito, não acredito, não acredito. Por que que a pessoa está tão nervosa? Eu não estou dizendo que ela por fora fique caricatural como eu estou aqui apresentando, mas a atitude dela pode ser caricatural se ela fica imediatamente hostil ou assustada internamente, porque a hostilidade externa pode representar esse receio interno, ou mesmo fique hostil por dentro e por fora, ou demonstre o medo fora e o medo dentro, melhor que seja. Nós devemos nos abrir a questionar o que seja da nossa fé. Vejam como nossa escola, que é uma corrente de pensamento, e todo ambiente sensato faz isso. Não tem importância questionar o que é um fato, porque quanto mais a gente questiona não no sentido da negação sistemática, é de estar aberto. É isso mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha de novo. Isento ou isenta? A pessoa está agindo imparcialmente. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí então a gente vai analisar por outro ângulo de observação e confirma, é isso mesmo. É por isso que os espíritos fazem questão, pelo menos por enquanto, e acredito que isso seja uma tendência permanente, de aqui ou ali, nos trabalhos nossos, da nossa casa, porque congrega pessoas com esse perfil psicológico, de darem evidências. Vocês notaram que as duas últimas manifestações de Anacleto, no domingo passado com Vandiná e no domingo anterior com Taizinha, eu, por exemplo, para falar nisso, achei que fosse a voz de Taizinha numa das preces. Não foi, Taizinha? Foi você mesmo, amada? Aí, voltando. Só para brincar com vocês, não precisa confirmar, não. É para brincar mesmo. E quando Anacleto falou, nas duas ocasiões, eu não sei se vocês se aperceberam dessa curiosidade significativa. Ele não falou nada em termos de aconselhamento, esclarecimento, a não ser que essas duas senhoras jovens, né, que foram destinatárias dessas mensagens, tenham feito leituras das entrelinhas do que ele quis dizer. Mas ele só fez evidenciar que era uma inteligência autônoma. Aconteceu isso com você, ou nas suas preces, ou nos seus últimos dias, não vou me recordar o que ele falou com cada uma das duas, mas todos devem se lembrar disso. E no final, porque geralmente, tudo bem que tinha pouco tempo nesse último domingo, no domingo passado não era tão pouco tempo assim, ele estava no meio de uma bronca tremenda, não é? No domingo antepassado. E ele fez a evidenciação, ainda diz, vamos passar para a palhaçada da prova de mortalidade da alma. Ou seja, verbalizando que as pessoas dizem, palhaçada, não precisa disso. E se não precisa, por que que a pessoa ainda está com tanta dúvida mesmo assim? Porque se for pela faixa, não é, de consciência, Não estou fazendo referência a ninguém aqui dentro não, amigos. Mas a gente pode fazer referência a pensamentos que a gente tem de dúvida. De dúvida descabida. Uma coisa é o questionamento. Devemos ter tempo, sempre. Aquele padrão de deixa eu analisar, analisar. Não é julgamento isso. Não é postura condenatória. Não é postura de suspeita sobre o caráter do outro. Porque a pessoa pode estar na plateia tendo a completa convicção de que é um ambiente de pessoas decentes. Porque se a pessoa não perceber que na nossa instituição é um ambiente de pessoas decentes, vocês vejam, eu não costumo encontrar, mas isso é muito raro, perceber pessoas com problemas de caráter aqui dentro. É raro acontecer. Normalmente, quando eu vejo pessoas com distúrbios mentais. Ou vizinhas de distúrbios mentais. Porque é comum. Nós vivemos a era, como dizem os psiquiatras, psicólogos, os estudiosos, de uma forma geral, do comportamento humano, na atualidade, dizem que nós entramos na era da anormalidade generalizada. Ou seja, cada um com um tipo de distúrbio diferente ao seu modo. Distúrbios ou loucuras idiosincráticas. Ou idiosincráticos. Cada um com seu tipo próprio de folie. Como os franceses comentam. Então a loucura ou a folia, porque de certa maneira a desconexão com a realidade, quem é que pode se dizer completamente conectado ou conectada à realidade? Nós evoluímos as percepções, o processo evolucional. Uma das implicações do processo evolucional é exatamente nos ampliar e aprofundar a percepção fiel dos fatos. Nós julgamos que vemos fatos. É uma das ilusões da ciência, de trabalhar com fatos. Até um certo nível desse conceito, nós podemos trabalhar com fatos, como números. Mas nós colocamos os números muitas vezes no lugar errado. Depois de fazermos chegarmos a um certo resultado, num cálculo complexíssimo, podemos fazer do resultado uma interpretação ou uma aplicação às nossas vidas completamente equivocada. Uma ou outra interpretação, aplicação, equivocadamente agindo. Porque nós obtemos uma informação que pode ser objetiva e usarmos essa informação da pior forma possível para nós mesmos. A gente sempre fica focando, não importa para os outros, não, mas para nós mesmos fica ruim esse tipo de postura mais leviana com a percepção. Então, voltando ao que o Eugênio tinha falado essa semana, para essas três pessoas de uma família biológica e que são parentes espirituais, ela pediu para eu dizer, vocês três são realmente, são três mulheres, vocês realmente são familiares do espírito. A situação foi o seguinte, eu fui fazer uma resposta a mensagens eletrônicas dessas três pessoas, o que eu tive muito pouca oportunidade de fazer essa semana. Essas foram das poucas que receberam. Eu estava apagando incêndio essa semana apenas, no sentido de responder e-mails, porque estava concentrado em atividades meditativas. Ninguém se estranha, já disse isso várias vezes, mas é sempre bom reiterar, porque às vezes a pessoa pode fazer uma leitura errada, dizer, Benjamin não me respondeu, será que isso é uma forma dos espíritos sinalizarem que estão aborrecidos comigo? Não, de jeito nenhum. Já disse, por isso que eu falo com frequência, minha sobrecarga está fora do normal e quando eu vou me dedicar a atividades, vamos dizer, naquele momento eu presumo, não, eu posso agora responder alguns e-mails e alguns torpedos. Então eles dizem, não, venha fazer isso aqui. Muito bem, só aproveitei porque estou falando dessa questão. Na hora de responder essas três pessoas de uma mesma família, Eugênia diz, responda às três de uma vez só. E eu comecei dizendo, não fico constrangido em falar com vocês três ao mesmo tempo, porque eu sei que vocês são de uma família realmente. Vocês se sentem família. São cooperativas de fato umas com as outras, não são competitivas entre si. E amigos há lares, e vamos dizer, constituem a maioria dos lares, que são verdadeiras praças de guerra. Nós sabemos disso. Isso é notório, não é? No meio acadêmico de estudo do assunto, esses números se repetem. Eu li de várias fontes, 95, 97, 95, 99, houve quem dissesse, parecia isso chutômetro já. Mas é impressionante como os mais otimistas dizem que só um em cada 20 lares são lares equilibrados e saudáveis. E os outros 19 em 20, 95%, são lares com distúrbios graves, em que as pessoas se abusam continuamente, reciprocamente, alfinetadas, pirraças, rasteiras. Então, o que acontece na modernidade? Apenas um quinto dos lares norte-americanos, e eu estou falando norte-americanos porque eles têm controle estatístico mais seguro desses dados. Apenas um quinto dos lares norte-americanos, perdão, dos lares considerando famílias, né? Famílias constituídas, apenas um quinto das famílias, porque lá e famílias são fenômenos próximos, não é? É um conjunto de pessoas que mora no mesmo ambiente e que constitui uma família, isso é um lar. Pois bem, apenas um quinto das famílias são compostas de pai, mãe e filhos. Ao modo tradicional, amigos, um quinto apenas. E todo tipo de família que se imaginar, inclusive as menos esperáveis, como um homem com uma criança. Seja filho biológico ou filha biológica, ou filho ou filha adotada. Foi um dos elementos que surgiram nas estatísticas, ou seja, se apareceu como dois, se não me engano foi 2% do contingente de famílias norte-americanas. Eles se impressionaram, porque no momento que surge como 1, 2, 3%, já é um fenômeno que está acontecendo de forma expressiva, uma tendência significativa, porque hoje poucos eventos na sociedade de hoje, pós-industrial, são de massa no sentido de mais de 50% da população, raros eventos. As pessoas não estão assistindo a televisão, o mesmo programa, mais do que 50% da população. Raramente acontece isso, por exemplo. E no passado, recente, 30 anos, a maior parte das pessoas poderia comprar o mesmo carro. Os mais velhos vão se recordar, como eu, que nos anos 70, aqui no Brasil, primeiro, a maior parte dos carros eram Fuscas. À medida que os anos foram passando, só metade dos carros eram Fuscas. Depois, um em cada 3 carros, depois um em cada 5, e hoje nós vemos só carros de colecionadores. Mas quase todo brasileiro que tinha carro tinha um Fusca. As mulheres tinham o mesmo penteado, os homens fumavam sempre ao mesmo modo e botavam a fumaça para fora do mesmo jeito. Meu Deus, que coisa enlouquecedora. Nós vivemos a era da individualidade, não no sentido do individualismo, que é a ideia de nós vivermos pensando só em nós próprios e egocentrados, mas sim da individuação de Jung, o processo de nós construirmos a nós mesmos como personalidades originais que somos, ainda que considerando que estamos em processo evolutivo, porque alguns elementos são questionáveis do que nós podemos modificar numa encarnação ou não. Não devemos ficar estressando a estrutura de nossa psique, nos marretando continuamente para nos exigir o que nós não podemos dar a nós mesmos ou retirar de nós mesmos. Há muita gente se cobrando um nível de excelência ou profissional ou familiar, mães como mães, profissionais como profissionais, pessoas de uma fé específica, por exemplo, nós aqui, em relação a ela. Talvez estejamos cobrando sentimentos. Olha que absurdo nós cobrarmos sentimentos nós mesmos. Nós podemos propiciar a melhora dos sentimentos. Nós não podemos dar uma ordem agora. Agora eu quero sentir amor maior por meu filho ou minha filha. É um menor de idade. Eu preciso amar e restritamente tem que estar me torando de amor aqui agora. Não, nós não conseguimos. Eu digo torando, é me arrebentando de amor nesse sentido. Então, isso não é possível. Nós não controlamos nossas mentes, mas nós podemos administrar nossas mentes. Nós podemos ter a disciplina do comportamento, conscientes de que há disparidades entre o comportamento e os nossos sentimentos, e procurando fazer um esforço de acompanhar com o comportamento, fazer os sentimentos acompanhar o comportamento. E aí onde vem o trabalho cognitivo? Eu devo sentir um pouquinho mais. Deixa eu fazer um esforço, deixa eu sorrir agora. A criança não tem, por exemplo, na relação com criança fica mais fácil entender. Pobre da criança, ela não tem culpa de eu estar estressado no trabalho hoje. Eu sorri. Oi, desculpe, papai, mamãe não está bem hoje, mas é porque foi um dia difícil. Aí sorri, tenta sair de si para enxergar o outro, a felicidade do outro. Viver para a felicidade do outro é a forma paradoxal mais efetiva de garantirmos nossa própria felicidade. Desde que isso não seja complexo de santidade, complexo de martírio e um desejo inconsciente e muitas vezes não tão inconsciente de receber retribuições futuras por sacrifícios pessoais. Lembremos logo do princípio de Jesus: misericórdia quer e não sacrifício, como está em Oséias, um dos profetas do Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 6. Então, voltando a esse princípio da percepção, nós precisamos educar a nossa percepção. Fritjof Capra, abrindo o clássico dele, Ponto de Mutação, fala que nós vivemos uma crise em nossa civilização, basicamente de percepção. Agora, se isso se fala em larga medida, nós podemos compreender tranquilamente que no nível pessoal, igualmente. Estabelecer o essencial como essencial. Nossas orações, nossas disciplinas de culto do Evangelho. Não, agora eu realmente não tive tempo para ouvir meu amante, minha esposa, meu amigo, minha amiga, meu chefe, minha chefa, um funcionário surtado, um subalterno histérico, histérica. Por que eu não vou dar atenção a mim mesmo, a mim mesma, na minha necessidade de buscar o Criador, Criadora e seus representantes, suas representantes? Sendo Deus o lado feminino, Deus o lado masculino, ou quem quiser entender Deus já como abstração andrógina, porque a questão é que nossa mente tudo sexualiza, conscientemente ou não. Querendo dizer sexualizar, não é de gerar desejos eróticos ou libido, não. É de definirmos como identidade masculina ou feminina. Porque muitas pessoas que dizem que bobagem chamar de Deus ele ou ela, Deus está acima dessas coisas. É, Deus está, nós sabemos disso. Isso é conceitual, nós entendemos isso. A questão é quando a gente coloca Deus no sentido de um ser neutro, nós, em pouco tempo, logo estamos chamando de ele. Então o senhor sabe, não é? Pronto, o neutro do português vai para o masculino e nós começamos, seja conscientemente ou não, a nos dirigir a uma figura paternal, com todos os preconceitos que temos em relação à figura paterna, que é temível, por exemplo, para algumas pessoas, que é assustadora, quero dizer mais do que é temível, não é? Que é uma figura aterrorizante, com muito poder, que vai me fazer mal, vai me castigar. Ou então uma figura sem empatia, que eu peço ajuda e não tem misericórdia nenhuma. Então parece que a maior necessidade nossa é de nos dirigir a um Deus-mãe. Eu estou num caos, alguém diz, e pode ser a voz de muita gente mental, a aflição de muita gente. Jesus, Maria Santíssima, bons espíritos, o que é que eu faço para resolver esse problema? Ou esse conjunto de problemas? Primeiro, verifiquemos se nós estamos sendo responsáveis. Isso todo mundo já sabe, basta ser adulto para saber. Nós precisamos tomar providências racionalmente cabíveis e realisticamente realizáveis, executáveis, porque essa é a nossa função como seres conscientes. Sim, tudo bem, estou fazendo tudo ao meu alcance. Depois disso, o que eu devo fazer? Me colocar num estado de entrega. Me entregar à luz divina. Me entregar aos seres superiores. Nós estamos imersos, quer o percebamos ou não. Porque a maior parte do tempo, essa é uma ilusão, principalmente dos encarnados, de que estamos desconectados. A ilusão da separatividade, que é o que propõem grandes autores há algumas décadas. E superarmos isso, Eugênia reforça muito isso também. Nos sentirmos conectados a um sistema, a um universo inteligente. Mas não no sentido de um universo como o pessoal do New Thought diz, que mentalize, que você vai atrair exatamente o que você mentalizar. A gente está invertendo a ordem das prioridades, invertendo a ordem do poder no universo. Não vai, não, mas eu acredito, eu discordo, não vai adiantar. Nós não vamos mudar o universo ao capricho, ao talante dos nossos desejos pessoais. o universo continuará sendo constituído por seres muito superiores a nós em inteligência, em amor. Lembremos disso, porque o problema das pessoas aceitarem que existem gênios celestes é que as pessoas se assustam com poder. Muita gente não quer saber de Deus e de representantes de Deus. Estou falando dos desencarnados, porque se assustam com isso. E não percebem que se assustam com isso por projeção do seu caráter nesses seres. Eu, se tivesse poder assim, agiria desta forma. Logo, é claro que é bem inconsciente, porque ela não consegue sair do paradigma de não é possível, a pessoa não acredita que uma pessoa com poder não vai usar isso para ela. Pois é, mas isso é o paradigma de um ser humano egóico. Há seres, a representação máxima, Jesus. Jesus, que quando foi preso e apenas disse, sou eu, aquele eu sou de Iavé, os soldados que estavam armados caem para trás com o impacto da afirmação, eu sou. Quem é Jesus? Ele avança um passo, eu sou. E quando eles vão para trás, quem é Jesus? Eles ficaram atordoados. Eu já vos disse, eu sou. Vocês vejam a força disso, não é? Este homem que dava ordem às tempestades. Este homem que dava ordem à constituição molecular dos corpos. Este homem que fazia multiplicação de alimentos para alimentar a multidão. Ele poderia muito bem, é claro, amigos, até por uma questão de inteligência, de estratégia política. Ele estava com todo o poder na mão, nas mãos de uma pessoa cínica. Baixaria isso, uma pessoa de inteligência mediana, ele derrubaria o poder constituído da época, porque a multidão estava do lado dele. Não precisaria nem de força paranormal. Com um mero princípio de estratégia política, simples, porque já estava tudo a favor dele, ele derrubaria o poder constituído, inclusive o romano. Porque as forças romanas constituídas e o povo israelita, pelo menos naquele momento, ele poderia ser solapado depois por legiões romanas enviadas vamos dizer, suprimentos adicionais, não é? Como novas arregimentações para dominar a Judéia, porque acontecia isso. Quando um povo se sublevava, imediatamente forças militares maiores vinham e então oprimiam aquele povo. O romano fazia uma proposta de uma colonização parcialmente. Uma colonização de parceria. Eu chego aqui, cobro impostos, eu vou gerenciar o governo de vocês, eu assumo um poder de supervisão, mas se vocês não aceitarem isso, a gente submete de qualquer forma. Então, Jesus poderia, nem que fosse por um momento, derrubar o poder constituído. Ele, que tinha o poder que tinha, paranormal, a gente não pode dizer mediúnico porque é uma ousadia dizer mediúnico, mas tudo bem, vamos dizer que fosse mediúnico em relação a Gabriel Cristo ou seres acima ainda. Um ser como ele tinha todo o poder nas mãos. Em escala menor, muita gente mesmo, não é? Em termos percentuais, eu diria, será que 3%, 2% da população? Eu acho muita gente, muito mais poder do que usa. E tem consciência que tem esse poder e não usa. Quantas vezes nós vemos pais responsáveis que poderiam ser mais duros com seus filhos, não são. Olha o princípio do amor, que supera o espírito poder do ego. Por isso que Jung diz que o poder e o amor são reciprocamente excludentes. Nós podemos entender isso em relação a uma pessoa ou um grupo de pessoas ou a nossa conduta na vida em todos os sentidos. Quanto mais eu amo alguém, menos eu quero controlar essa pessoa. Quanto mais eu quero controlar, menos eu amo. Quanto mais eu quero controlar, agora de forma genérica, forma geral, nossa atitude na vida. Quanto mais eu estou buscando controlar ou ter poder, porque se fala em poder, a pessoa pensa logo poder público, não é? Você político. Não. O poder está em toda parte. Por isso que se atacam tanto os políticos, porque as pessoas se projetam neles. Porque a pessoa está fazendo jogatina política com seu cônjuge. Fazendo-se bonzinho ou boazinha, mas manipulando, submetendo, por exemplo, pegando os pontos vulneráveis da pessoa para dobrá-la. Como isso acontece? Como isso nos lares é comum? Pais com filhos usarem seu poder para controlar e induzir as carreiras profissionais ou a vida conjugal de seus filhos. Às vezes levamos décadas para perceber isso, alguns muito bem intencionados, e mesmo assim destruindo seus filhos. Basta aquele princípio. Olha, uma postagem recente no Facebook causou espécie e teve poucos compartilhamentos. É interessante, porque a Eugênia falava mais ou menos assim: se uma pessoa diz que ama você e que quer o seu bem, mas não respeita sua identidade profissional, espiritual e sexual, essa pessoa é uma representante ou um agente ou uma força do mal em sua vida. Pronto, teve pouco compartilhamento, poucas curtidas em relação a outras. Mas porque é realmente de abalar as estruturas, porque a pessoa se lembra: pois é, papai ou mamãe não concorda nem com minha profissão, ou não gosta da minha esposa ou meu esposo, ou etc. A gente pode não gostar de uma pessoa, a gente pode não gostar da carreira de outra pessoa, mas isso não tem nada a ver com aceitar que a pessoa tem o direito de fazer escolhas diferentes das que nós mesmos faríamos. Mesmo que a gente diga: não, mas é o melhor para essa pessoa, e podemos estar certos, mas nunca, nunca condenar a pessoa. Pode até dizer, e eu acredito que deva dizer, ser transparente: eu realmente sou contrário a essa sua opinião, não concordo com você, por isso, por isso e por isso, mas continuamos amigos e eu vou lhe dar todo o apoio. Isso é que é a discordância saudável. Mas se a pessoa ataca, manipula, enlouquece, persegue dentro dos lares, dentro das famílias, existem formas abertas e formas sutis. Não precisa fazer barraco, amigos. Basta que uma mãe comece a ficar sempre silenciosa e o pai está sempre com a cara amarrada. Isso acontece o tempo inteiro, em todo lugar. A pessoa está dizendo: meu amor por você diminuiu. É uma chantagem. E a gente vai falar, provoca a pessoa a falar: não, de modo nenhum, você faça da sua vida o que quiser, mas com licença, eu estou ocupado, com licença, e sai. A pessoa que era amiga, receptiva, aberta, não quer mais saber da gente. E é o pai, e é a mãe, e é um irmão, e é um filho que diziam que dariam tudo, fariam tudo por nós, enquanto nós estamos submetidos ao talante da tirania dessa pessoa. Isso acontece muito, justamente quando a gente joga no inconsciente que não está desejando controlar as pessoas. A gente tem que estar consciente. Poxa, porque é tão bom quando a gente ama uma pessoa, a pessoa concorda com a gente. Ótimo, que melhor que seja. Mas nós temos que ter maturidade psicológica e o realismo existencial. Vou colocar assim, desculpem se estiver pleonástico, mas de reconhecer que é impossível relacionamento humano, qualquer que seja, sem discordâncias. A pessoa pode discordar de nosso ponto de vista. A pessoa tem uma personalidade diferente. A pessoa tem uma idade evolutiva diferente da nossa. Nós podemos até estar à frente. E tem muita gente que justifica sua cara feia, sua cara amarrada para um filho, para um parente ou para um subalterno, porque eu estou certo e ela está errada. Pois então, se eu estou certo, eu tenho que provar a mim mesmo e ao outro, compreendendo e dando a mão mesmo assim. A não ser que seja uma atitude criminosa, imoral, antiética. Aí não tem a ver nós concordarmos, apoiarmos a pessoa, que muita gente faz isso, amigos. Prefere um filho malandrão, corrupto, um malandrão com mulheres, mas desde que seja hétero. Por exemplo, de uma forma grosseira: ah, meu filho não me dá muita atenção, mas ele se formou em medicina. São as coisas da vida, é natural, ele é muito ocupado. No instante o pai ou a mãe arranja mil motivos: não, é muito ocupado, me dá atenção. Mas veja aquele filho bem amoroso que fez pedagogia, que é muito condenado à nossa cultura hoje, não é? Aí a mãe fica entediada: o que é? Telefona de novo, tem mais o que fazer, não é? Vocês já perceberam esse tipo de postura? E a mãe tem todos os motivos para dizer, ou o pai, ou o irmão, ou o amigo, que está impaciente porque tem seus motivos para ser impaciente. Mas aquele pai, aquela mãe que está chorando e sofrendo porque o filho empresário rico e heterossexual, é natural, eu sofro com a ausência dele, mas ele é um homem muito ocupado. Aí sim, é bonito. Vocês compreendem que existe muito? E que quando a gente fica alerta para isso, amigos, eu não estou passando indireta para ninguém, não. Aqui são as pessoas que já estão conscientes desses processos e que estão se policiando, cada um no seu nível de possibilidade. É só a gente ficar alerta para a gente não sofrer e sem infelicidade. A infelicidade em nós mesmos e infelicidade nos outros. O querer a pulso ser o melhor ou a melhor numa área ou que seja. Isso é um delírio. E um delírio muito comum. Principalmente, por exemplo, entre homens heterossexuais. Mas, por isso que nós precisamos trabalhar o feminino. Há muitas mulheres intoxicadas com essa cultura da competição e do sucesso pelo sucesso. Há pessoas que são assim estruturalmente. E para poder administrarmos uma estrutura assim, temos que começar por reconhecer, eu realmente sou assim. E não dar desculpas para a gente mesmo. Não, eu sou uma pessoa muito vaidosa, é assim mesmo. Peraí, é vaidade ou é narcisismo? A vaidade é uma coisa tão inocente. O narcisismo é uma coisa tão perigosa para a própria pessoa. O narcisismo é vizinho da psicopatia, para dar uma ideia. E a vaidade é vizinha da lucidez, que diz, minha filha, faça um retoque na maquiagem, porque olha, para esconder um pouquinho as rugas, não precisa, por ser velha, ficar deselegante em público. Deixa eu pintar o cabelo, porque todas as mulheres pintam, ninguém admite que a mulher apareça com o cabelo não tingido. Então, ou assumo o cabelo todo branco, de uma vez só, ou então deixa eu tingir um pouco os cabelos, que bobagem. Então essa futilidade aparente pode ser um apuro, uma questão de bom senso. Ah, meu Deus, que trabalheira, quem me dera poder deixar esses cabelos ficarem brancos aos poucos ou de uma vez. Muitas se sentem torturadas porque não expõem logo o cabelo todo branco. Já vi até algumas de vocês desabafarem sobre isso. Poucas, né? Porque algumas dizem isso, não, isso eu nem posso, isso não é nenhum motivo de eu desabafar com alguém, porque é uma obrigação moral. É quase uma obrigação moral, vocês não percebem isso? Então, uma vaidadezinha, estou falando da vaidade física, tem outras vaidadezinhas, como por exemplo, um professor ou um profissional de qualquer área, ele tem um certo pudor no uso do idioma, fica observando se está usando o vernáculo correto. Isso não é querer passar por melhor, é a mesma coisa que se vestir apropriadamente, tomar banho e pentear os cabelos. Existe essa vaidadezinha intelectual. Será que é vaidade mesmo? Se a gente está só observando, se não está dizendo asneira? Porque nós sabemos muito bem como isso é exigível socialmente. Uma pessoa cometeu 2, 3 errinhos de português, muitas vezes distraidamente, e parece que todo o discurso perdeu a força que tinha antes. Há pessoas muito sábias, com português errado, muito errado. Gente de escolaridade baixa, e sei que todos vocês conhecem pessoas assim, que a gente ignora o português e vê, meu Deus, pérolas de sabedoria, a pessoa passando para a gente aqui de graça. E tem muita gente que a pessoa começou a falar errado, pum, desliga, aperta o botão. Essa pessoa não pode passar nenhuma informação para mim. Ela não é uma fonte segura. Nossa, como nós temos esse preconceito em relação à ignorância no sentido de instrução formal. Eu comentei alguma coisa sobre isso na palestra do dia 12 de maio. Quando, por exemplo, eu vou ouvir esse nordestino falando, quanta gente no Sudeste ou no Sul do Brasil aperta o botão e literalmente desliga o canal da internet, não vou ouvir mais vídeos desse rapaz. A pessoa não vai dizer isso para ela. É porque é nordestino. Não, ela não diz muitas vezes isso, não. Quem diz é porque é nordestino é uma pessoa bem bronca e limitada. Ela diz, não, eu não fui muito com a cara dele, eu estou achando ele, não sei, ele está gesticulando muito, não é? Não, é só porque o sotaque não é do Sudeste. Aí a pessoa considera, a prioristicamente, ou seja, sem uma avaliação lógica, sensata, que a pessoa não tem condições de orientá-la. Nós fazemos isso. Às vezes com gênero, nenhuma mulher pode me orientar. Ponto. E isso está lá no inconsciente, e a pessoa nem percebe. Nenhum homem é digno de confiança. Coloquei no inconsciente, acabou-se. E cadê? Nós temos que recuperar essas hipnoses e auto-hipnoses, porque só entraram porque a gente também aceitou. Eu digo, entraram no inconsciente. Nós temos que botar isso à tona. Tornar consciente o que está inconsciente para não sermos governados por isso. Porque se fica inconsciente, a gente fica, não, nem isso não. Nossa, mas que moça arrogante, não é? Pretenciosa, me dando conselhos sem eu pedir. E no fundo é, mulher não é digna de confiança, não ouça mulheres. Mulheres, você já sabe, são todas falsas. Você sabe quantos homens pensam isso e quantas mulheres pensam isso de mulheres? Querida, hello, em mulher não se confia. Amiga mulher, você sabe como é, não é? Basta aparecer um homem no meio, as duas se engalfinham. Amigos, amigas mulheres, quando são amigas mesmo, se tornam irmãs, dispostas a tudo uma por outra. Basta dizer, por exemplo, por que que existe essa demonização da sogra em relação... Por que que homens, principalmente, demonizam a sogra e não mulheres? Por que essa piada com a demonização da sogra tem mais parte mais de homens? Há quem discorde disso. Mas, no campo do humor, a piada sempre foi mais severa com o homem reclamando da sogra. Porque se duas mulheres, como uma mãe e uma filha, muito harmônicas, forem desafiadas nesse laço por um homem, não importa se o marido da mãe, mesmo pai da moça, ou o esposo da moça, da filha, mesmo que seja pai dos netos dessa mulher mais velha. Ou seja, a união delas está acima de qualquer ligação com homens. Então, quando são muito amigas, mulheres, são irmãs na mais plena acepção da palavra. Homens tendem, numa forma geral, a viverem amizades como irmãos. Mas, por exemplo, irmãos, mas tudo bem, cara, estou viajando porque surgiu uma oportunidade de negócio lá longe. Se vira aí, eu sei que você vai se virar. Tudo bem, até logo aí. Estou aí, tuas ordens e tal, aí tchau. Tchau. Surgiu uma oportunidade para mim. Mas a mulher é muito mais inclinada, o coração feminino é muito mais inclinado a se sacrificar e fazer escolhas difíceis por causa de relacionamentos, sejam conjugais, sejam familiares, biológicos, sejam... por exemplo, algumas pessoas dizem, eu não saio de Aracaju por nada, mesmo que eu perca oportunidades profissionais, por causa do salto quântico. Eu não acho necessariamente isso certo não, amigos. Algumas pessoas eu pus para fora, saia de Aracaju. Teve um no consultório que eu fiquei mais de uma hora e quando voltava, o que você está fazendo aqui em Aracaju ainda? Porque havia, e nesse caso, era um relacionamento conjugal muito sério, que eu entendia que eu estava falando com um rapaz a respeito de um relacionamento conjugal que estava na Europa. Eu disse, rapaz, você, uma mulher, era um relacionamento heterossexual. O que é que você está fazendo, Aracaju? Mas o salto quântico, o que é que você está fazendo aqui? Leve o salto quântico para lá. Era um desafio. Ele teve dificuldade de fazer isso. Mas ele foi para a Europa à base de eu quase chutá-lo daqui. Porque tinha outras questões em jogo que eu sabia importantíssimas para ele que aqui não cabem ser minudenciadas. Muito importantes para ele. Então, raramente eu sou tão claro assim em apresentar uma opinião. E a pessoa pode filtrar, eu estou dando minha opinião, né? Não falei em nome dos espíritos isso. Quando eu estou sendo mais enfático desse modo, eu geralmente falo em meu nome mesmo, né? Porque se já é raro falar, imaginem vocês os espíritos. Então, amigos, amigas, agora, saindo disso aí, vocês podem discordar, não tem importância não, de se mulheres são mais unidas ou homens. Vamos dizer, em alguns aspectos, os homens são mais harmônicos e cooperativos, em outros, as mulheres. Quais são as famílias mais unidas? Observem. Famílias com muitas mulheres. Podem observar. Quando um filho ou uma filha se casam, para onde eles costumam mais se ligar? Geralmente os homens se ligam, falando homens heterossexuais e mulheres heterossexuais, só para simplificar, viu, amigos? Os homens geralmente se ligam à família da mulher e começam a ter, geralmente, há exceções, amigos, dos dois lados. Geralmente as mães e pais, não, os mães e pais de filhas ganham filhos. Geralmente mães e pais de filhos perdem filhos. Vão ser visitados e haverá uma atenção maior se a nora for gente fina, caridosa e levar o cueca. Vamos lá visitar seus pais. Para quê? Ah, não precisa não, eu falo com minha mãe, ele está sabendo. Meu pai qualquer coisa, eu telefono, ele sabe que eu estou aqui, tá? Não precisa não. Amigos, há exceções. Os homens são mais leais uns aos outros. Por exemplo, alguém falar mal de um amigo para um homem, ele tende a ficar mais agressivo, não é? Do que uma mulher que fica calada ouvindo, ver se tem alguma razão nisso aí. Pois bem, mas há situações e situações, mas a vida prática, basta dizer isso. Os relacionamentos ficam mais sólidos onde há mais mulheres no meio. Basta dizer mulheres mesmo, pessoas em copos de mulher. Famílias com muitos homens geralmente tendem a se esfacelar. Quando, por exemplo, a figura feminina, que seja a mãe, por exemplo, que só tenha filhos homens. A mãe morre, pronto, cada um vai para o seu lado e dificilmente se encontram. O normal, há exceções, amigos. Mas prestemos atenção no nosso ciclo de relações. É uma coisa que me chamava atenção desde a adolescência. Famílias unidas são famílias com muitas mulheres. As mulheres são a argamassa do tecido social. São a argamassa das famílias. E nos meios empresariais e políticos, idem. Há exceções, amigos. Há mulheres pilantronas, as próprias mulheres que o digam, conhecem mulheres assim. Mas eu quero chamar a atenção para o feminino, que se existe um nível humano, imaginemos um nível divino. Ou seja, vivermos os valores, pararmos para viver os valores e meditar nos valores divinos de Deus, femininos da divindade. A misericórdia. Ou seja, amar por causa dos meus defeitos e não apesar dos meus defeitos. Isso aí é generosidade. Mas é por causa. Se apieda, porque eu tenho... A piedade seria o equivalente também. Porque eu tenho esse problema. Como uma mãe que dá uma atenção maior a um pai, a um filho deficiente. Isso é mais natural. Desculpem de novo se parecer preconceituoso. Mas é mais comum na mãe. Até por questões instintuais. O filho deficiente é o que recebe mais atenção. Pais conscientes agem assim também. E não, esse é o meu filho deficiente. Com ele eu vou... Então dá uma bronca, dá uma dura com um filho que é o mais inteligente, que é o mais maduro, que é o mais... O que tem condições de reagir, até positivo, reagir até para se defender, se o pai estiver sendo excessivo na reprimenda, e também se defender e reagir positivamente na conduta. Com o filho deficiente ou a filha deficiente, o pai ou a mãe costumam ter mais cuidados. Sejam cuidados, porque fica no pé, atento, preocupado, preocupada, seja porque dá mais amor realmente. Imaginemos se isso existe no nível humano, imagine Deus como um ser todo amor, assim como tem todas as virtudes ao infinito, que é a forma de nós compreendermos melhor. Como Deus cuida de nós, como Deus mãe quer que nós... Deus não quer nos castigar por nossos defeitos, mas... Ele vai deixar a gente sofrer a consequência dos nossos defeitos. Ah, então eu vou aprontar que Deus me perdoa depois. Perdoa, porque Ele vai continuar amando. Ou ela vai continuar nos amando. Mas Ele não é uma mãezinha. Não é uma mãezinha que, viciosa. A mãezinha que é super protetora. Que é tendenciosa em avaliar seus filhos. Meus filhinhos, não. Eles podem aprontar tudo. Eu vou apoiar sempre. Não, Deus também... Deus é amor lúcido, não amor humano. Idiotizado, alienado, desequilibrado. Então, Deus vai ser aquela mãe por excelência, como muitas mães humanas já são. Imaginemos Deus. Ou pais humanos são, imaginemos Deus. Então, usamos essas metáforas para a gente compreender o nível de sentimentos. Deus vai deixar eu sofrer as consequências dos meus defeitos, dos meus malfeitos, para que eu aprenda, a não ser que eu comece a me esforçar tanto, realizando a virtude que me falta, concretizando em minha vida os feitos do bem que eu preciso realizar para me ressarcir pelas minhas lacunas ou maus feitos, dessa vida ou de outra. Então, nós precisamos... Assim, pode haver um acréscimo da misericórdia divina, como dizia Chico Xavier, ou uma comutação de karma. A pessoa começa a pagar o mal com o bem, fazendo o bem, não dizendo, ah, mas Deus vai me perdoar, eu posso continuar aprontando que Deus me perdoa. Deus perdoa sempre, Deus é amor. Então, não usemos uma virtude de Deus, entre suas infinitas virtudes, para justificarmos nosso relaxamento. O que a gente quer fazer com Deus... Aquela mãezinha amorosinha no sentido humano, piegas e idiotizado, que é muito interessante quando para o ego humano, que quer controlar. Eu choro para mamãe, eu choro para papai, ele fica com pena e volta atrás. Deus não volta atrás, nem fica tocado de piedade, no sentido de fiquei com peninha, coitadinho, coitadinha. Deus não tem pena de ninguém, Deus tem piedade plena, é diferente. Ah, tá precisando sofrer mais, tá se sentindo vítima, aprontou e tá chorando, ou chorando se sentindo vítima, chorando e não se sentindo, eu preciso reagir, não é? Então tem, por isso que a gente diz às vezes, não é? Olha como já existe um nível humano para encerrar, a gente dizer... Aquelas lágrimas não me tocaram. A pessoa chorou. Meu Deus, eu não consegui me comover um momento. Porque a pessoa está chorando por si, porque está querendo dobrar, porque está esperneando. É uma criança interior esperneando. É uma dor real, às vezes. A pessoa não está simulando, não. Mas é uma dor safada. É uma dor que não tem base moral. É uma dor que está sendo destrutiva para a própria pessoa. Não é querendo dizer só que ela está tentando nos manipular, não. Ela está fazendo escolhas negativas para ela própria. Prefere se sentir vítima a verificar quais são os seus erros, que estão atraindo pessoas com determinados padrões, para ver o que eu posso mudar na minha conduta para que isso não torne a acontecer. Porque as pessoas fazem conosco o que nós autorizamos ou o que nós atraímos porque merecemos e precisamos. Mas precisamos para reagir, no sentido reagir para fora, sim, para nos defender. Mas, principalmente, reagir no sentido de nos recriarmos, para que sejamos co-criadores com Deus dentro de nós. Para tomarmos decisões resolutivas, de fato. Para resolver um problema, nós temos que nos resolver. Quando temos problemas de raiz, problemas paradigmáticos profundos, nós precisamos mudar dentro. E o que estiver fora vai nos espelhar essa realidade interna. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor nos abençoem. Uma excelente semana para todos vocês. E que nós aproveitemos essas falas surgidas pelos bons espíritos para fermentarmos o nosso processo de amadurecimento e felicidade. Felicidade é seguir a voz da consciência, viver a solidariedade, colocar os nossos talentos a serviço do próximo, viver o bem para os semelhantes. Sinceramente, nós temos que sentir isso, não só agir. Quando estivermos disciplinando o sentimento pelo agir, ou seja, disciplinando o que é externo para poder começar a disciplinar o interno, tentemos sentir, peçamos ajuda, meu Deus, me dê sentimento de solidariedade quando não tivermos. Ou quando estivermos num mau dia, porque somente pela bondade, pelo caminho da bondade, com racionalidade, para não haver excesso de um lado ou de outro, nós podemos entrar numa rota segura de felicidade. Muita paz para todos, até quinta-feira e ou domingo, se Nosso Senhor e Nossa Senhora permitirem. Obrigado, mas realmente houve muita inspiração deles. Mas, de qualquer forma, obrigado pela minha parte no processo, pela parte que me toca, como se diz.